Rádio Namib Fala Verdade.
Noticiário Namib Fala Verdade, edição de sexta-feira, 4 de março de 2022, com os seguintes tópicos. Brigadas mecanizadas trabalham nas obras de restauro da Estrada Nacional 280, no troço Namib-Lubango.
Nós estamos a ver que estão a reabilitar e é bom, benéfico para nós.
Presos em Malanje clamam por melhores condições sociais.
Há gritante falta de meios de acomodação, tais como colchões.
Namib tem sido nos últimos dias palco de casos de infidelidade associada à violência doméstica de mulheres para homens e casos inéditos.
Com todo o respeito, já está descartado. Eu peço mais sinceras desculpas.
Tecido social dos moradores do bairro Aida, no Namib, anda a retalho.
Uma dessas dificuldades principal é mesmo as nossas vias de acesso. E a água e a energia, todos.
Nós somos a Rádio Online Namib Fala Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fonseca Ching, garantia técnica de Paulo Fernando, apresentação de Madalena Cavaia, apoio da NED e da Open Society. Uma a uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. Homens e máquinas trabalham nas obras de restauro da Estrada Nacional 280, troço Namib-Lubango. O jornalista Fonseca Tinga esteve lá e ouviu alguns homens do volante.
Brigadas mecanizadas trabalham nas obras de restauro da Estrada Nacional 280, no troço Namib-Lubango. Mais de 70 km da Estrada Nacional 280, no troço Namib-Lubango, começaram a ser intervencionadas para facilitar a circulação de pessoas e bens entre as duas cidades. As obras tiveram início no mês de janeiro do ano em curso e visam tapar buracos que há muito dificultavam a circulação dos automobilistas que fazem da estrada seu ganha-pão, como é o caso de Pedro Garvalheda, que há mais de 3 anos circula nesta via e que considera estar em péssimas condições, como resultado de muitos acidentes de aviação que têm acontecido naquela via.
Pedro Garvalheda.
Automobilista há quantos
anos? 3 anos. Carlos dos Santos Dias.
Como é que está o estado da via?
Está péssima, mas até agora. Espero melhorar. Mudar, talvez, né? Se não brincarem mais do jeito que tinham feito já as primeiras escavações lá embaixo, se esse ano terminarem, vai estar tudo fixe.
Será que por causa disso tem havido acidente?
Muito, muito. Ainda anteontem tem uma carrinha que capotou nesses meios aí, naqueles primeiros buracos aí.
António Ngola é outro automobilista que também usa o troço da Namib-Lubango e fala das obras de requalificação em curso naquele percurso rodoviário.
De facto, a estrada estava péssima, né? Nós estamos a ver que estão a reabilitar e é bom, benéfico para nós. Lá antigamente era muito difícil, de facto. É só esse troço, daqui mais ou menos aproximadamente talvez 3 ou 4 quilômetros, ou mais um pouco mais, é que de facto era muito difícil, mas com esse trabalho que estão a fazer, acho que tanto irá melhorar a nossa circulação.
Nós pagamos a taxa de circulação e sofremos muitos danos, disse Viega Jorge, que há mais de 30 anos faz deste troço o seu dia-a-dia.
O dia-a-dia tem sido mais ou menos. Que se fala mesmo a via, nós pagamos a taxa de circulação, mas pronto, sofremos muitos danos. Daqui o Namib fazia 2 horas e pouco, mas agora faço 2 horas. Estou vindo do banco.
As obras estão a cargo da empresa Plana Sul e dotada de homens e máquinas que tudo fazem para requalificar a estrada 280 com um horizonte temporal de 3 meses que, apesar das quedas pluviométricas que se fazem sentir na região, as obras decorrem a bom ritmo, segundo fez saber Pedro do Carmo, responsável da empreitada.
As obras estão a decorrer bem, felizmente, apesar das precipitações terem afetado os trabalhos nos últimos dias, estão a decorrer a bom ritmo. Concretamente, estamos a focar-nos nas patologias, buracos, zonas afetadas por deformações superficiais, e temos a preocupação de fazer o tratamento profundo do corpo estradal, de forma a que permita que haja alguma durabilidade na reparação. Isto não é só tapar buracos, pode ser um remendo mais profundo. Portanto, neste caso, temos solos granulares, material britado, e o reforço da camada, de forma a que ela depois não volte outra vez o buraco a abrir. Temos a zona mais, portanto, de patologias mais concentradas na zona do quilómetro 78 até portagem da Leba, quilómetro 138 até o Lubango, portanto, digamos, da portagem da Leva até o banco já está concluída e no próximo mês iremos focar-nos na zona da Leba, concretamente.
As obras decorrem sobre a égide do Ministério das Obras Públicas e do Instituto Nacional de Estradas de Angola.
Na província de Malanje, os presos exigem melhores condições sociais. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Isaías Soares.
A população penal da comarca de Malanje necessita da intervenção das entidades competentes para melhorar as condições de acomodação, principalmente as noites e vestuário prisional. 590 reclusos, entre presos e condenados, estão internados no estabelecimento penitenciário de Malanje e, numa mensagem, apresentaram a inquietação à subprocuradora-geral da República Local, Francisca do Rosário Rasgado.
Há gritante falta de meios de acomodação, tais como colchões, cobertores e uniformes para reclusos. Desejamos bom regresso e que tenham grandes êxitos nas vossas tarefas cotidianas.
Os encarcerados, à margem de uma palestra promovida pelo Ministério Público sobre a reintegração social dos reclusos, exigiram.
Existem igualmente reclusos detidos há mais de 6 meses sem notas de acusação. Existem reclusos condenados com propostas de liberdade condicional indeferidas, com alegações de que o novo Código Penal não concede tal liberdade aos que cometeram crimes de violação de menores de 12 anos, sendo eles condenados no anterior Código Penal.
A magistrada do Ministério Público, Francisca Rasgado, garantiu que o órgão que dirige realiza diligências para evitar excessos de prisão preventiva resultantes de atrasos na tramitação dos processos.
Como sempre, a PGR continuará a trabalhar na tramitação urgente de processos sob a sua alçada, no impulso dos que estão sob a alçada das comarcas, na garantia do cumprimento de prazos de instrução processual, na fiscalização dos prazos de prisão preventiva e nas demais atribuições constitucionais e legais que visam garantir a proteção dos direitos dos reclusos.
A província do Namibe tem sido nos últimos dias palco de casos de infidelidade associado à violência doméstica de mulheres para homens e casos inéditos. Esta reportagem é desenvolvida novamente pelo jornalista Fonseca Ching, numa gentileza da rádio MFM.
Nos últimos dias, registrou-se o caso do jornalista Armando Chicoque, que denuncia a então esposa Eugênia Zinaide Lombala Chivinda ter o agredido fisicamente 2 vezes, em consequência do questionamento do suposto envolvimento dos 2 parceiros, um a 11 anos e outro a 10 meses.
Vamos tentar ultrapassar isso aqui como homem, de uma forma, a resumir isso, há 10 meses.
Namoro há 10 meses?
Uhum. Com todo o respeito, já está descartado. Eu peço mais sinceras desculpas.
Por que você quer que eu faça?
Já não vai voltar a acontecer. Não ligo mais, em princípio, vou pedir isso para mim mesmo. Peço mais sinceras desculpas, se for o caso. Peço assim.
Mas, no meio de tudo isso, Chicoque diz ter sido vítima de contaminação de doenças venéreas e tratadas na clínica médica do Dr. Roque Feliciano, que confirma os factos sucedidos em 2017-2018.
Um diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível, que devia ser até um sífilis e uma hepatite. Não me recordo muito bem, mas eu precisaria, através de nos registros, e ver quais são as doenças que tinha acusado no casal. Acho que essas doenças mesmo, porque eu não me recordo mais, acho que é mesmo sífilis e hepatite B. Mas a orientação minha, como está uma fase do tratamento, e eu orientava ao casal, se porventura tiver aquela necessidade de sexo, para não haver a recontaminação da infecção, então vão usando camisinha.
Depois de ter tratado esta doença, o senhor Armando Chicoque passou a usar camisinha, mas a mulher voltou a recontaminar.
Eu não sei se ele usava ou não usava, não sei, só sei que eu orientei.
Ele confirma que usava e a mulher voltou a contaminar a mesma doença.
Só sei que depois do tratamento ficaram bons. Agora, se depois voltar a contaminar, isso eu já não confirmo, porque depois eles tratei e depois foram e ficaram bons.
O médico diz recordar-se igualmente que a mesma senhora também havia se contaminado com a doença hepatite B, e a cura de doenças sexualmente transmissíveis é dispendioso financeiramente.
Olha, primeiro que as infecções sexualmente transmissíveis, para ser tratadas num conjunto de 3, 4 pessoas, é difícil curar.
quando nos tratamos nos dois, se alguém tiver um outro parceiro do outro lado, aquele também devia se tratar, mas pode acontecer o caso que aquele também tem outro parceiro ou tem uma outra amiga. Então, infecções sexualmente transmissíveis para ser tratado num conjunto de 3, 4 pessoas foi sempre difícil.
E os custos?
Agora, são grandes. Por exemplo, quando ele fala de hepatite B, apesar que não tem cura, mas tem uma prevenção, né? Que é para não cairmos numa complicação da própria doença. Mas o sífilis, ela cura mesmo, mas se houver uma recontaminação possível, vai se tornando uma doença crônica e de natura fica difícil para ser tratado.
O psicólogo e jurista Manuel Candolo disse, no entanto, que o adultério em Angola não é crime, mas contaminações conscientes de pessoas para pessoas é passível de prisão e multas avultadas em somas de dinheiro.
O contágio de doença sexualmente transmissível é crime, está tipificado no nosso Código Penal. Quem assim o fizer, sem consentir a outra parte, vai ser responsabilizado civil e criminalmente.
O bairro da Facada e do 5 de Abril na cidade do Namibe foram igualmente alvos de casos de infidelidade e a vítima da facada levou a camisa do suposto amante da mulher apanhado na noite em flagrante delito em casa para o fórum judicial.
Muito obrigada, jornalista Fonseca Tchingui. Estamos juntos. E o tecido social dos moradores do bairro Aida, arredores da cidade de Namibe, anda a retalho. Toda a informação com o jornalista Ismael Pena.
O bairro Aida, município de Moçambique, província do Namibe, cresce exponencialmente em proporção com a maré das dificuldades, onde navegam cerca de 10 mil habitantes, cuja solução tarda a chegar. As reclamações dos cidadãos começam pela necessidade de um centro médico bem apetrechado, mais salas de aulas para 500 crianças e um meio rolante para a evacuação de pacientes em estado grave, segundo o clamor da moradora, que atende apenas pelo nome de Joana.
Queremos que o governo nos ajudasse com um laboratório de fazer análise, principalmente o enfermeiro que trabalha das 18 até o dia seguinte, porque há pessoas em crise na noite e aqui transporte se à noite não tem. Doente até que pegou a transporte e ir para lá, às vezes a pessoa acaba por morrer no caminho. O mesmo mal mesmo aqui. Sim, porque daqui só trabalha das 18 até as 15 e tal. A partir das 15, porque aqui já não tem mais ninguém. E aí aqui transporte é muito difícil mesmo. Pelo menos se tivesse um médico aqui, a vez socorria mais as urgentemente.
O coordenador da Comissão de Bairro Colengo Abel diz que o mau estado da via rodoviária tem causado sérios embaraços à comunidade porque os taxistas recusam-se a ir àquela localidade.
Uma das dificuldades principais é mesmo as nossas vias de acesso. E a água e a energia, todos para a comunidade. Uma vez que nós estamos aqui com mais de 10 mil habitantes e é mesmo quase grave o caminho que passa toda essa gente que procura sempre pão de dia. E temos também alguns professores que dão aula nas nossas escolas. Temos duas escolas aqui no bairro e também passa o mesmo mal. Até às vezes o motoqueiro não aceita lhes trazer aqui. Até pode conseguir uma moto vir até aqui, mas chega na escola, se for possível mesmo trocar a roupa, casa mesmo daquela poeira. Queremos mesmo sopir para ver se nos ajuda nessa parte. Nessa for uma terra, planagem, nós também vamos agradecer. A população agradecer, tipo aquela estrada que estão a fazer aí no 5 de abril, por isso uma terra.
A delinquência também fez morada no bairro, devido a problemas de energia elétrica, situação já do domínio de quem cabe encontrar a solução.
O bairro da Aida antigamente era uma parte de baixo, mas agora temos uma parte de cima, temos uma área de 18. A parte de cima onde que está mais de 4 mil habitantes e temos uma área de 18 onde que está mais de 3 mil habitantes e lá não tem mesmo energia. E essa parte aqui é a parte de cima, alguns fazer a contribuição, pegamos por alguns postos, cabo é mesmo conosco e já rascamos até as leis, não arranca. Talvez é a parte da a volta das 8, 9, 10, mas aquela hora que é 18, 19, agora todo mundo está aí a assistir, as leis mesmo não arranca. Nós até arrumamos algumas arcas e não arranca mesmo. Dá sem que é um problema que nós temos, é quase praticamente ao nível do bairro. Para além de dar essa preocupação na ENDE, nós sempre lamentamos e descarregamos sempre esse problema da ação comunal de Fora da Rita. Estamos também com mais de 500 crianças fora do ensino. Nós fizemos o levantamento de sabermos quantas crianças que nós temos. Nós encontramos mesmo a mais de 500 crianças fora do ensino. Então precisamos mais uma escola do ensino primário. Mais ou menos com 7 ou 8 salas. Então para minimizar essas crianças que estão fora do ensino. São crianças de 5 a 8 anos. Temos mais também um problema posto policial. Nós estamos a ver que também, uma vez que onde que o bairro bairro está a crescer, então nós precisamos também um posto policial, para também houver uma segurança, senão é mesmo complicado. Nós também estamos a criar também já grupo de vigilância comunitária ao nível do bairro.
Coordenador da Comissão do Bairro Aida, município de Moçambique, Colengo Abel, e o relato dos problemas da sua área de jurisdição.
Na minha fala a verdade, ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.